Eu queria aqui fazer algumas colocações, dizer que é lamentável, né, a gente ter que reconhecer que isso, que não temos essa consciência ambiental ainda. Já contamos, inclusive, com o Plano Nacional de Recursos Hídricos, estabelecido por lei, né? Também conhecido como Lei das Águas, que foi fruto de um grande esforço coordenado pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Agência Nacional das Águas, né? Temos aí o plano, que esse plano tem como base principal as metas do milênio da ONU, que adotou o período 2005 a 15 como a década mundial das águas, né? Queria também dizer que foi com foco neste tema, na qualidade coordenadora da Globe Internacional do Brasil, né, que eu sou a coordenadora, junto com o senador Cícero Lucena, nós estivemos há poucos dias numa reunião junto ao G8+5 em Londres, quando estivemos discutindo a questão dos ecossistemas oceânicos, a estratégia de como recuperar os ecossistemas marinhos, enfatizando as principais causas de degradação do meio ambiente marinho e as estratégias de proteção desses ecossistemas, né? E aí é óbvio que surgiu esse grande, grande impasse a nível de planeta que está acontecendo, né? Que é esse derramamento de petróleo que está assustando o mundo, né? Que está sendo agravado nesse momento pelo vazamento no Golfo do México. Agora mesmo, na mesa, lá no Itamaraty, isso veio à pauta de discussão, né? Além disso, nós temos o despejo de esgotos domésticos em natura e de lixo nos mares. É um problema global para a saúde pública. Os resíduos radioativos têm efeitos carcinogênicos e mutagênicos, com consequências deletérias para a biota marinha e para a espécie humana, causados por resíduos perigosos, ambulatoriais, resíduos radioativos e orgânicos, sem falar dos metais pesados introduzidos nos oceanos, como mercúrio, cádmio e chumbo. Seguem alguns dados, senhores e senhoras, sobre o tempo de composição de alguns desses objetos danosos ao meio ambiente. Uma latinha de aço e um copo de plástico levam mais ou menos 50 anos para se decompor. Já uma garrafa de plástico leva 450 anos. Uma lata de alumínio, aproximadamente 200 anos. Vale ainda ressaltar que o Atlas Global sobre o nível de degradação dos oceanos, divulgado em 2009 pela revista Science, apontou que 41% dos oceanos do mundo já foram afetados. Esses são exemplos, senhoras e senhores, que mostram que necessitamos urgentemente de ferramentas para a implementação eficaz do nosso Plano Nacional de Recursos Hídricos em todos os estados brasileiros. No meu Mato Grosso, senhoras e senhores, já contamos com o Plano Estadual desses Recursos, instrumento de planejamento que estabelece diretrizes gerais sobre os recursos hídricos do meu estado de Mato Grosso. Na região do Alto Paraguai, foi detectada a necessidade de maior controle corretivo no alto curso dos rios, visando a conservação do ecossistema do Pantanal mato-grossense. Além dessa região, o plano tem como foco maior as regiões amazônicas e do Tocantins-Araguaia. A conclusão, senhor presidente, de um estudo de viabilidade do plano realizado pela nossa Secretaria de Estado do Meio Ambiente ressalta que a configuração da rede hídrica mato-grossense caracteriza o estado como exportador de águas, com efetivo gerenciamento de recursos hídricos, já que a maior parte de nossos rios não recebem influência das regiões do entorno. É assim, com esforço institucional e dedicação da sociedade civil e muita educação ambiental, que poderemos implementar efetivamente este Plano Nacional em todas as regiões. Ainda precisamos de uma lei moderna para regular a gestão integrada de resíduos sólidos em nosso país, a exemplo do que já ocorre com os agrotóxicos, com a movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas, com o saneamento básico, com os recursos hídricos. Toda essa legislação que se está construindo no país, com intensa participação da sociedade civil, dá diretrizes às políticas de preservação ambiental, cria regras de conduta e as necessárias sanções aos seus infratores. Contudo, mais só um tempinho. Contudo, eu dizia, há legislação, mas há necessidade de participação da sociedade civil. Contudo, por quê? Porque o Estado não é onipresente e não pode cuidar de tudo o tempo todo. Este é exatamente o ponto em que emerge a questão da educação ambiental, o trabalho que precisa ser feito de modo constante para que cada cidadão se sinta parte integrante e, ao mesmo tempo, beneficiário das ações necessárias à preservação da natureza. Pequenos gestos precisam ser ensinados às crianças, desde a mais tenra idade, junto aos conceitos básicos de preservação da natureza, para que passem a fazer parte de suas consciências, tornando-as capazes de pensar e de agir com respeito ao ambiente em que vivem. Quero ressaltar ainda que em 1999, o nosso Congresso, o Congresso Brasileiro, aprovou a Lei 9.795, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. A implementação dessa legislação somente começou a se materializar no início do governo do presidente Lula, com a instalação em 2003 do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Este órgão tem como atribuições a definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional da política de educação ambiental, a coordenação e a supervisão de planos e projetos na área de educação ambiental e a participação na negociação de financiamentos a planos e programas na área da educação ambiental também. Estas estão dadas, portanto, as ferramentas para que se possa trabalhar na formação de uma cidadania ativa e atenta à questão ambiental, nas diretrizes estabelecidas na lei e pelo órgão gestor. Resta agora, senhoras e senhores, segui-las e trabalhar em todos os níveis da educação formal, bem como em todas as outras situações em que as oportunidades se apresentarem. É o que temos procurado fazer, por exemplo, dentro do nosso programa aqui, o Senado Verde, do qual muito me orgulho de ser presidente de honra. Temos promovido atividades e ações no âmbito da Casa, envolvendo sempre que possível e necessário outros órgãos e instituições públicas num trabalho que constantemente traz em si uma dimensão educativa. Com relação ao grupo, ao trabalho todo que vem sendo desenvolvido pelo Senado Verde, eu me comprometo, já pedi à minha assessoria que busque, né, todos os dados que nós temos, as inter-relações com outras instituições e mesmo do próprio Senado com relação ao trabalho que o Senado Verde vem fazendo. É uma coisa extraordinária para ser repetida, para ser modelo, para ser vista, para ser copiada por outras instituições. Eu acredito que este é um grande passo que o nosso Senado vem dando, que é esse trabalho que o Senado Verde vem fazendo. Da mesma forma, é fundamental um amplo engajamento dos meios de comunicação nessa ação de formação de consciência da cidadania. Felizmente, temos testemunhado maiores esforços da mídia nesse sentido, num trabalho de elevado espírito público. Com isso, a cada dia mais se dissemina a ideia da conservação. O Congresso, junto aos demais órgãos de governo, as instituições de ensino e os meios de comunicação, cada um no seu âmbito de atuação, tem feito a sua parte, mas precisam fazer muito mais. Devemos disseminar a consciência dos três R's: reduzir, reutilizar e reciclar. É um conjunto de atitudes relacionadas aos nossos hábitos de consumo que ajudam a poupar os recursos naturais, geram menos resíduos e minimizam o impacto sobre o meio ambiente. Assim crescerá a consciência sobre a necessidade de proteção à natureza, condição da nossa própria existência, e se assegura o futuro das próximas gerações. Muito obrigada, senhor presidente.
Senadora Sérgio, Vossa Excelência me permite uma parte? Muito breve.
Pois não, senador.
Eu estava aqui conversando com o senador Paulo Duque da importância do pronunciamento de Vossa Excelência hoje à tarde. E quanto à preocupação com a questão ambiental, das leis e de levarmos através da educação e dos meios de comunicação essa nova visão de mundo, a nossa preocupação com o meio ambiente. E falava ele, né, que eu daqui a pouco vou abordar esse assunto, de um exemplo que tivemos no nosso estado, no meu estado do Amazonas, um exemplo triste e que merece a nossa reflexão. Um cidadão lá, acostumado a... Obrigado, senador Monsanto. Um cidadão acostumado a comer ovos de tartaruga, de tracajá, e levavam tracajá na sua canoa e 258 ovos. 258 alguns, claro, ele ia comer, talvez, não sei se ia vender outros ou não. E levou uma multa de aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais. Veja bem, isso não é conversa para boi dormir, até porque eu estou com a cópia da multa aqui, daqui a pouco vou fazer um pronunciamento sobre isso. As pessoas me entregaram 1 milhão e 300 mil reais. Esse exemplo é triste por quê? E veja bem, a cabeça de uma pessoa que já estava próximo de 60 anos, portanto, de uma geração que não percebe pelas informações e pela formação que tinha, claro, a importância dos cuidados e das leis que são feitas. Talvez não teve conhecimento dessas, certamente não teve conhecimento dessas leis, todas relacionadas ao meio ambiente. Resultado da história, o cidadão morreu de depressão. Entrou em depressão e dentro de um período de, não sei, um mês, dois meses, não sei quanto tempo, morreu porque já não tinha nada na vida, ainda levou uma multa de 1 milhão e 300 mil reais.
É melhor morrer,
portanto,
né?
Portanto, quando Vossa Excelência hoje aborda essa questão de forma muito apropriada, Vossa Excelência chama a atenção para a educação ambiental que deve ser levada às crianças e também aos adultos. Porque o adulto lá do meu Amazonas, que está lá no meio rural, muitas vezes até analfabeto, muitas vezes ele não tem informação que nós temos. Né? E para nós, legisladores, este exemplo serve como reflexão também para que nós possamos pensar bem quando fazemos uma lei. Né? Porque lá na ponta, nós poderemos estar penalizando muitas pessoas, que certamente esse cidadão era um cidadão de bem, pegou ovos para comer, ou vendeu o excedente por uma mixaria, porque isso não agregaria nada, na sua condição de renda, de uma forma expressiva. Mas levou uma multa de 1 milhão e 300 mil reais, aproximadamente, e morreu por um processo depressivo. Muito obrigado pela parte.
Obrigada, senador Jefferson Praia. Realmente, a fiscalização precisa existir, o controle precisa existir, mas essa questão da exorbitância das multas é algo a ser questionado com certeza. Não tem justificativa para 250 ovos e um tracajá ter uma multa de 1 milhão, até porque ninguém vai pagar. Quem tinha 250 ovos de tracajá e um tracajá não existe essa possibilidade. Então, é uma coisa que a gente desconhece qual o objetivo desse disparate do tamanho de uma multa. Educação se faz necessário, controle e fiscalização se faz necessário, mas uma coisa racional e principalmente multa. Multa é punição, mas tem que ser algo racional. Não adianta essas coisas exorbitantes, que não vão ser pagas mesmo, né? E acontecem coisas terríveis como essa que o senhor acaba de relatar. Muito obrigada.